Um dos itens desse projeto, Felipe, ele determina o seguinte, que os crimes chamados multitudinários, né, as pessoas que não tiveram papel nem de liderança e nem de financiamento daqueles atos lá no 8 de janeiro, terão as suas penas reduzidas, exatamente porque eram massa de manobra, porque eram do exército. Então faz essa distinção entre quem estava ali meio na massa, quem estava ali sendo levado pela multidão e quem eventualmente teve um papel de liderança naquele processo. Isto pega muito dentro do Congresso Nacional. Agora, se isso for votado, de fato, é um desgaste para o governo, é uma vitória para a oposição bastante relevante.
Perfeito. Bom, Sheila, com relação a Jair Bolsonaro, Flávio Bolsonaro 2026, o que vem por aí a partir da dosimetria? Bolsonaro vai continuar preso, cai para 2 anos e 4 meses aprovada a dosimetria, vai continuar fora das ruas, né? Não vai estar em campanha aberta. Tem, além de tudo, ainda as questões do Tribunal Superior Eleitoral, né? Onde já está inelegível. Tem uma outra situação. Flávio Bolsonaro, à direita, versus Lula, porque a esquerda parece que tá certa que a única candidatura à esquerda será de Lula, ninguém vai pegar e se lançar nesse momento. É Lula contra quem vem do centro para a direita.
Olha, aqui nós estamos diante de uma teoria dos jogos, isso, né? A política é muito interessante, né? Então, qual é o raciocínio do Bolsonaro pai, né? Ele está isolado, está preso, né? Difícil comunicação, obviamente está ressentido, magoado, sentido justiçado, não entra no mérito aqui, e vai perdendo espaço. E as notícias que chegam para ele quais são? O Centrão está se movendo, Tarcísio já está começando a desenhar a campanha, etc. Né? Os partidos do centro já estão se movendo numa outra direção. Bolsonaro perdendo influência, né? Sendo deixado um pouco para trás e, bom, perdendo, enfim, o seu protagonismo no campo da direita. Esse é o quadro. Esse é o cenário visto por alguém que está isolado numa cela da Polícia Federal em Brasília. Né? Qual é o lance que ele dá? Né? Bom, vou colocar o meu filho, meu sobrenome, meu representante, uma pessoa da mais absoluta confiança, no centro do jogo, no centro do palco, que vai passar, portanto, a conduzir negociações de uma posição de força. Pode, bom, você tem uma pesquisa agora, 35%, 37% do Flávio Bolsonaro, é um ótimo ponto de partida. Eu não estou dizendo que é uma candidatura viável, acho uma candidatura muito pouco viável, observando de hoje, do início de dezembro do ano anterior, tem muita água para rolar. Mas é uma posição de força para negociar, estabelecer condições, manter o nome Bolsonaro no palco, na arena política. Então faz sentido do ponto de vista político para o ex-presidente Bolsonaro. Né? Agora, e pode, aí se abrem duas hipóteses. Ou isto é uma estratégia para ocupação de espaço nos próximos 2 ou 3 meses, até quando as águas de março terminarem, como é que é? Terminarem o verão, não tem a música? Né? Quando as águas de março chegarem, passou o carnaval. Por que que o Flávio Bolsonaro não pode dizer assim, olha, eu ocupei meu espaço aqui, agora é o momento de eu me retirar, vou ser candidato ao Senado no Rio de Janeiro, já ganhei bastante mídia com essa candidatura, e o nosso candidato é Tarcísio de Freitas, etc. Bom, e aí começa, o Tarcísio vai ter que sair do governo de São Paulo, no início de abril, e assumir a candidatura. Isso pode acontecer, por isso que o governo comemora discreto, toma ali uma espumante gaúcha meio discreta ali no Palácio da Alvorada, viu, Felipe? Mas não comemora muito. Imagina se o governo sair comemorando, o candidato é o Flávio, etc. Daqui a pouco aparece quem? O Tarcísio de Freitas lá depois do carnaval. Então há uma. Ninguém tem condições de dizer o que, que exatamente vai acontecer. Pode acontecer outra coisa. Por exemplo, a candidatura do Flávio colar, ganhar musculatura, começar a receber apoios, melhorar a posição de pesquisa, reduzir a rejeição. Isso pode acontecer. Pode acontecer muita coisa, então vai depender de fatores. Então, assim, em tese, uma candidatura com o sobrenome Bolsonaro é boa para o governo, porque permite ao governo recuperar toda aquela narrativa, a polarização, a rejeição Bolsonaro, etc. Então, agora, tem uma outra hipótese ainda, para ver como esse negócio é complicado. Sabe? Um negócio complicado.
Uma outra hipótese para se complicar.
Exatamente. Uma outra hipótese. É o seguinte, quer dizer, Flávio Bolsonaro ocupa um espaço mais no campo da direita e abre um espaço político no mercado político para uma candidatura de centro mais moderada ao centro-direita, que seria, obviamente, comandada aí pelo PSD, Gilberto Kassab, provavelmente Ratinho Júnior, com o Eduardo Leite, eventualmente com uma outra alternativa. Isso pode ser. E há também a hipótese, que já foi ventilada inclusive pelo Tarcísio de Freitas, na primeira entrevista que deu sobre esse assunto, do campo da direita apresentar vários candidatos. Romeu Zema pelo Partido Novo. O Partido Novo precisa de um candidato presidencial. Por quê? O Partido Novo precisa fazer passar da cláusula de barreira. O PSD já deixou bem claro, nós mesmo no Canal Livre recebemos aqui o Gilberto Kassab, que disse: Tarcísio é nosso candidato. Se Tarcísio não for, lançaremos candidatura. Nome principal, Ratinho Júnior. Então tem muita gente ligando lá para o Paraná. É possível que a gente tenha. Caiado já disse que é candidato. Então a gente pode ter Zema, Ratinho, Caiado, Flávio Bolsonaro. E o eleitor decide. Esse é um cenário plausível. Mas está muito cedo ainda, tem muita água aí para correr, viu, Felipe? Vamos lá.
Tem uma parte da letra que diz que é uma cobra, é João, é José, né? Das águas de março. Vamos ver. Mas uma certeza a gente tem, Sheila, que quando março chegar, as águas de março vão fechar o verão e esse cenário vai ter que estar completo. Em março, esse cenário vai ter que estar bem desenhado para a gente saber exatamente.
Isso é que nem aquelas férias lá, não sei se é no Ceará, no Nordeste, assim, o cara diz assim, que é com emoção ou sem emoção? Essa aí vai com emoção.
É, exatamente. É a promessa de vida no teu coração, é assim que Antônio Carlos Jobim encerra a letra. Schiller, prazer sempre te ouvir aqui. Obrigado a você. Até a próxima.
Valeu, Felipe. Bom trabalho. Boa semana.
Bom, até a próxima, Schiller. Deixa eu só dizer para você, caro ouvinte da Rádio Bandeirantes, estou citando o ouvinte da Rádio Bandeirantes, porque nesse momento é mais fácil as pessoas estarem nos terminais de ônibus em São Paulo ouvindo rádio. Encerrou a greve dos motoristas. Os ônibus devem retomar, motoristas e cobradores devem retomar o seu trabalho, né? Já estão retomando o seu trabalho. Houve um acordo entre sindicatos de trabalhadores e patronal e os ônibus já estão aí anunciados pela prefeitura, devem retomar. A gente espera, é claro, a chuva em São Paulo, transtorno muito grande de tudo isso, mas a greve está encerrada e a gente espera que nas próximas horas tudo seja normalizado e principalmente no amanhecer desta quarta-feira, todos os ônibus estejam disponíveis para a população se deslocar em São Paulo. Um rápido intervalo na Rede Bandeirantes de Rádio e na Band News TV. A gente volta em instantes, na edição da noite, na Velocidade da Notícia.
Rede Bandeirantes de Rádio.
Rádio Assunção, a rádio que você quer ouvir.
Atenção! Esta chamada é para você que ainda não é anunciante da equipe esportiva da Rádio Assunção e precisa fazer um anúncio relâmpago e barato. Venha para cá, entra no anúncio relâmpago. É prático, barato, no Pique e no Pix. Tudo pelo WhatsApp, do início ao fim da jornada. Mande seu texto para 859-9743-0620. Venha para o anúncio relâmpago da nossa equipe de esportes. Rádio Assunção AM 620, a mais forte no esporte.
Rádio Assunção.
Em Messejana, você encontra tudo para seu veículo. Linha leve completa, motopeças de qualidade e as melhores tintas automotivas do mercado. Temos também peças para linha pesada, além de uma variedade de outros itens para o seu veículo. Aqui, o atendimento especializado faz a diferença. Nossa equipe te ajuda a encontrar exatamente o que você precisa. Venha nos visitar na Rua Padre Pedro de Alencar, 888, Messejana. Ou ligue 85-3499-9027. Autopeças Padre Cícero. Qualidade que você confia na Messejana.
A Via Sujeito é sinônimo de aventura e condições diferenciadas. Aqui você encontra modelos ideais para encarar o off-road ou a cidade com estilo e potência. Conheça melhor um dos nossos modelos. Temos o Compass, Renegade e Commander em diferentes versões para a sua aventura. Faça um test drive e conheça mais. Tem Via Sujeep nas dunas e na Parquelândia. Desacelere, seu bem maior é a vida.
seu domingo muito mais esportivo com o programa Caminhos da Bola. Todos os domingos, de 9 às 10 da manhã, Mendonça Filho comanda o melhor da informação do futebol. Caminhos da Bola, de 9 às 10 da manhã. Caminhos da Bola. O papo companheiro de Mendonça Filho, o dia a dia do seu clube e as notícias nacionais. Caminhos da Bola, de 9 às 10 da manhã, aqui na Rádio Assunção, a mais forte no esporte.
Estamos de volta com a edição da noite na Rede Bandeirantes de Rádio e também na Band News TV. A passagem de um ciclone extratropical provoca estragos e um grande volume de chuvas em praticamente todas as regiões de Santa Catarina. Em 6 horas, a Grande Florianópolis ultrapassou a quantia esperada para todo o mês de dezembro. A tendência é de que a instabilidade perca força a partir de amanhã, quarta-feira. Há registro de chuvas persistentes, especialmente na região litorânea. A instabilidade deve persistir com diminuição a partir da noite, quando o sistema se afasta em direção a outras regiões. Os municípios da Grande Florianópolis registraram os maiores acumulados de precipitação, conforme levantamento realizado pela Defesa Civil catarinense. A situação é complicada em toda a região sul. No Rio Grande do Sul, a chuva causa prejuízos em 14 cidades. Em Porto Alegre, equipes da Defesa Civil seguem de prontidão diante da previsão de chuva e ventos fortes. Um radar cobre um raio de até 150 quilômetros e ajuda a antecipar com mais precisão o risco de granizo, temporais e até tornados no Rio Grande do Sul. Em Flores da Cunha, na Serra Gaúcha, o temporal deixou um cenário de destruição em uma área afastada do centro da cidade. Segundo a Defesa Civil Gaúcha, um tornado atingiu a cidade de Flores da Cunha. Durou poucos minutos, mas causou devastação. O fenômeno danificou 80 casas, deixou 5 mil pessoas sem energia elétrica. Ainda bem, ninguém se feriu. O vendaval derrubou tanques de vinho de uma vinícola. É a situação de Flores da Cunha. Agora vamos ver imagens de Osório, no litoral norte do Rio Grande do Sul, onde houve alagamentos. A água chegou a cobrir metade da altura de carros e atingiu casas e estabelecimentos. Sobre o assunto, a gente conversa com o meteorologista do CEMADEM, Diego Souza. Essa situação na região sul, principalmente Rio Grande do Sul e Santa Catarina, vai persistir nas próximas horas? Qual a previsão? Boa noite.
Boa noite, Felipe. Boa noite, ouvintes e telespectadores. Sim, a gente ainda vai... Essa condição de instabilidade, ela deve se manter na região, principalmente na região sul do país, principalmente o leste do Rio Grande do Sul e leste de Santa Catarina, e também aqui a região de São Paulo, o leste de São Paulo também deve sofrer algumas consequências devido à presença e à formação desse ciclone que já está se intensificando e se deslocando em direção ao oceano, como você falou, mas ainda continua influenciando o tempo e provocando chuvas e principalmente ventos com rajadas muito intensas no leste do Rio Grande do Sul, principalmente.
Corredor, onde é que ele deve passar? Né? Tem como fazer, tem uma precisão nos radares de vocês? Quais são as regiões que vocês temem mais na passagem desse ciclone?
Esse ciclone, ele se formou sobre o continente, ali sobre a região oeste do Rio Grande do Sul, e veio se deslocando em direção ao oceano. Nesse deslocamento, ele vai se intensificando e, com isso, os ventos vão ficando mais fortes e também os sistemas meteorológicos vão se formando devido à formação desse sistema e vão também se intensificando, sistemas que provocam chuvas mais intensas. Então, ele já está se deslocando em direção ao oceano, mas ele continua influenciando, principalmente, como eu havia falado, o leste do Rio Grande do Sul, aí pega todo o litoral e parte do centro-leste do Rio Grande do Sul, onde a gente vai continuar observando chuvas com acumulados significativos nessas próximas 12, 24 horas, e também ventos muito intensos, rajadas de vento que podem chegar a 100 km por hora em algumas regiões. Além do Rio Grande do Sul, esse ciclone vai continuar influenciando o leste de Santa Catarina, principalmente o leste de Santa Catarina com vento, com vendavais, com vento constante e rajadas de vento que também podem ser intensas, e o leste de São Paulo, com chuva ainda no decorrer dessa noite, madrugada, com chuva e também com ventos relativamente intensos, não tão intensos quanto a gente vai observar no Rio Grande do Sul, mas com possibilidade de eventos mais intensos e chuva também associada. Então a gente pode destacar que a gente vai continuar observando, pelo menos pelas próximas 24 horas, a influência desse sistema, desse ciclone, sobre o Rio Grande do Sul, Santa Catarina e também sobre o leste de São Paulo.
Deixa eu fazer uma pergunta, talvez o resto do Brasil, né, não saiba. São Paulo tem enfrentado uma situação de baixa reserva de água em vários mananciais. Essa chuva de São Paulo é uma chuva que vai ajudar a recuperar esses mananciais? É aquela chuva persistente que a gente vai ter aí uma situação diferente com ela? Ou o olhar dessa chuva é uma chuva de destruição e aí não adianta nada, porque por onde ela passar, ela causa muito mais problemas que a solução para uma situação como São Paulo vive hoje?
Realmente a gente vem observando aqui no CEMADEM, a gente monitora essa situação hídrica também, né? E essa condição hídrica, ela talvez não seja solucionada com a passagem desse ciclone. A chuva que a gente vai observar associada à formação e à passagem desse ciclone, ela está mais características de chuvas e pancadas com severidade. Então, aquela chuva que acontece volumosa, mas em um curto espaço de tempo. Não quer dizer que ela também não vá gerar recarga para alguns reservatórios, mas não é aquela chuva constante em que a recarga vai ser maior. Então, até o momento, a gente não tem a previsão, pelo menos para esses próximos 3 dias, de algum sistema que permaneça e gere recarga para esses reservatórios e melhore, né, de alguma forma, a situação hídrica aqui do estado, principalmente dessa região leste aqui do estado de São Paulo.
A gente concentrou, e você foi muito claro nisso, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e leste de São Paulo. Alguma outra região do país que vocês estão olhando aí no CEMADEM merece destaque nesse momento? Tem alguma preocupação em relação à previsão para os próximos dias?
Não, com relação à formação e à passagem desse ciclone, realmente as regiões em destaque seriam o sul do Brasil e aqui São Paulo. Claro que durante o dia e durante os próximos dias, a gente observa sempre, principalmente na região norte, centro-oeste, pancadas de chuva localizadas, que em algumas localidades podem ser mais fortes. Mas esse monitoramento é um monitoramento mais a curto prazo, que não vai ter tanta relação com esse sistema que a gente vem destacando e que a mídia e os jornais vem destacando, que é a formação desse ciclone. Esse ciclone, sim, ele vai influenciar muito, e é um ciclone, para essa época do ano, é um ciclone muito intenso, não é tão característico dessa época do ano, por isso que o destaque está sendo dado, e também pelo que ele vem provocando já, né? O vendavais, como foi destacado na abertura, vendavais no Rio Grande do Sul, enxurradas em Santa Catarina, e agora a gente já está observando chuva em São Paulo, que já está, de alguma forma, ocasionando alguns alagamentos pontuais, e tudo isso está relacionado com esse ciclone. Então, esse ciclone, ele tem características não tão esperadas para essa época do ano. Não quer dizer que ele não ocorra, essa época do ano ele ocorre, mas não tão intenso como a gente tem observado. Então, por isso, um destaque maior a ele e ao que ele vai ocasionar ainda. A gente ainda tem influência dele nas próximas 24 horas nessas regiões que eu destaquei.
Genericamente, eu sei que é muito cedo e nós vamos te incomodar bastante, mas vem aí Natal e Ano Novo. O que a gente prevê para dezembro como um todo, genericamente, fora essa questão pontual que você já disse, do ciclone, que é uma questão pontual? O que as pessoas podem aguardar? Porque tem festa de fim de ano, as pessoas querem tempo bom, né? E aí?
Bom, a gente não tem como prever com tanta antecedência, né? Principalmente até o final do mês. A gente está colocando aí quase 20 dias à frente. Sim. O que a gente espera agora, dezembro, né, a estação chuvosa aqui do sudeste e do centro-oeste do Brasil. Então, a gente espera a característica normal de uma estação chuvosa, chuvas, principalmente aquelas chuvas de final de tarde, chuvas um pouco mais intensas. O que a gente pode dizer é, sob influência, hoje a gente está sob influência da Laninha. O que, que a Laninha pode ocasionar aqui no Brasil, né? O que, que a gente pode esperar? Ela geralmente está relacionada a chuvas abaixo da média, principalmente na porção sul do Brasil, então que vai incluir Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Então a gente espera sempre, durante eventos de Laninha, chuvas abaixo da média. Não significa que a gente não pode observar eventos como esse, mas a gente espera que na média, durante todo o verão e a estação chuvosa, a gente espera chuvas abaixo da média. Aqui para o sudeste do Brasil, a Laninha ela tem uma característica não tão de influenciar a chuva e os volumes de chuva, mas sim um pouco mais de temperatura. Então a gente espera, às vezes, um verão talvez um pouco mais quente do que o normal, sob a influência da Laninha. Então é mais ou menos isso que a gente pode esperar. Para as demais regiões do Brasil, a gente espera um pouco de chuvas acima da média na região norte, quando a gente está sob influência da Laninha, e já no Nordeste um pouco misto, assim, uma parte do Nordeste com chuvas acima da média e outra parte com chuvas abaixo da média. Mas é uma característica da Laninha, é como eu vim falar, né? Chuvas abaixo da média no sul, influência muito grande na temperatura no sudeste do Brasil e chuvas acima da média na região norte.
Diego Souza do Seu Madém, obrigado a você mais uma vez por colaborar com o Band News TV. Até a próxima.
Até a próxima, obrigado.
Deixa eu dizer aqui, Band News TV e Rede Bandeirantes de Rádio. O ministro Alexandre de Moraes decidiu conceder liberdade provisória para o presidente da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, Rodrigo Bacelar. Moraes impôs medidas cautelares como o uso de tornozeleira eletrônica. O despacho foi assinado um dia após a Assembleia resolver, por 41 votos a 22 e 2 abstenções, revogar a prisão de Bacelar, determinada pelo ministro do Supremo em 3 de dezembro. O descumprimento das medidas pode resultar na decretação da prisão preventiva. Segundo as investigações, há fortes indícios de que Bacelar participou de obstrução de operações policiais e colaborou para atrapalhar o cumprimento de mandados contra o ex-deputado estadual Tiago dos Santos Silva, o TH Joias, apontado como aliado do Comando Vermelho. A primeira turma do Supremo Tribunal Federal iniciou o julgamento de 6 réus do Núcleo 2 da tentativa de golpe de Estado. O grupo é apontado pela Procuradoria-Geral da República como responsável pelo gerenciar e operacionalizar ações para tentar manter o ex-presidente Jair Bolsonaro no poder. Segundo a denúncia, esse núcleo exerceu um papel estratégico na trama golpista, oferecendo apoio jurídico, operacional e de inteligência para viabilizar o plano. A PGR afirma que os investigados atuaram, por exemplo, para dificultar o trânsito de eleitores em regiões favoráveis a Lula no segundo turno de 2022 por meio do uso irregular da Polícia Rodoviária Federal, além de elaborar a minuta golpista, um documento com medidas excepcionais que seriam tomadas para reverter o resultado eleitoral. O grupo inclui o ex-assessor Felipe Martins, acusado, entre outros pontos, de elaborar a minuta golpista. Sobre Felipe Martins, é bom lembrar o seguinte: está comprovado, né, que ele tem vários fatores que mostram que não há presença dele em diferentes locais onde a PGR e o Supremo Tribunal Federal o colocam. Mesmo assim, o processo segue contra ele, o que é um absurdo. O ex-diretor da PRF, Silvinei Vasques, apontado por usar a estrutura da corporação para dificultar o acesso de eleitores às urnas, e o general Mário Fernandes, acusado da elaboração do plano que previa o assassinato do presidente Lula, do vice-geraldo Alckmin e do ministro Alexandre de Moraes, relator do caso. Eduardo Oineg comenta a viagem do ministro do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, para o Peru, junto com advogados ligados ao caso do Banco Master. Oineg.
Você já deve ter lido que o ministro Dias Toffoli do Supremo Tribunal Federal viajou para Lima para assistir a final da Libertadores entre o Flamengo e o Palmeiras, que é o time dele. E que foi para lá de carona, num jatinho de empresário, ao lado de dois advogados, os dois ligados ao Banco Master. A essa altura do campeonato, você sabe também que Dias Toffoli assumiu a relatoria das investigações que correm no Supremo sobre o Banco Master. Então olha que bonito. Ministro relator do caso Master viajando para Lima ao lado de advogados ligados ao Banco Master. É uma notícia escandalosa, vai. Agora, ela é escandalosa não porque Toffoli se tornou relator do caso Master. Ela já seria escandalosa qualquer que fosse o ministro do Supremo embarcando naquele avião. Porque ministros do Supremo deveriam ser exemplo de comportamento. E como já disse um empresário que está acostumado a se relacionar com alguns ministros do Supremo, eu convivo com vários ministros, mas eu admiro mesmo aqueles que não aceitam os convites que eu faço. É. A gente deveria poder virar para o filho da gente, para a filha da gente e falar assim, olha, não sei o que você vai fazer da sua vida, tá? Mas qualquer coisa que você venha fazer, eu gostaria que adotasse o comportamento ético de um ministro do Supremo. Aí você fala isso, o teu filho, a tua filha, pegam o celular, ligam a televisão e mostram para você a notícia. Olha só, o ministro Toffoli embarcando para Lima. E aí você fica sem saber onde enfiar a cara. O máximo que você pode fazer para amenizar a história é ficar nos detalhes. Toffoli viajou quando ele ainda não era relator do caso Master, porque ele virou relator no dia da viagem. Ou seja, quando embarcaram não era. Ok. Quando o empresário, dono do avião, comprou os ingressos para os advogados e para o ministro, quando reservou o hotel Intercontinental de Lima, quando reservou mesa no restaurante La Glória, onde a turma comeu, que também fica na capital peruana, o dono do Master, o tal do Daniel Vorcaro, ainda nem tinha sido preso. Verdade. Mas mesmo depurando a informação, a gente continua a ter a questão essencial do conflito de interesses. De um lado, a gente tem um juiz que está no topo da cadeia alimentar do judiciário, e de outro, advogados que precisam de acesso ao poder judiciário. Será que essa experiência jurídico-esportiva que os advogados tiveram não ajuda em nada na relação com o ministro? Atrapalhar não atrapalha. Se para eles é bom ter um ministro amigo e palmeirense como eles, para quem eles possam ligar, e podem ter um companheiro de viagem com quem deram boas risadas, para a sociedade, o que a gente tem em Brasília, infelizmente, é mais um exemplo de ministro do Supremo que aceita favores e que se expõe a uma discussão de natureza ética. Toffoli é o único? Não, seria injusto dizer isso. Tem várias discussões de natureza ética envolvendo o Supremo nesse momento. Infelizmente, a prudência recomenda que a gente não use o exemplo do STF de comportamento adequado para os nossos filhos. Já pôde fazer isso um dia, mas por enquanto, pelo menos por hora, não dá não.
Conosco a Beatriz Poente, editora de assuntos internacionais. Beatriz, o Japão alertou para a possibilidade de um mega terremoto no país. O que está acontecendo na Ásia?
Pois é, isso mesmo, Felipe. Boa noite para você. Noite. A gente teve ontem, inclusive, um terremoto de magnitude 7,6 que acendeu também um alerta para tsunami que agora já foi cancelado. Mas nós temos agora esse novo alerta chamado efeito rebote, que é justamente para um mega terremoto que pode ser de força igual ou até maior a esse terremoto que aconteceu ontem no Japão. De acordo com esse alerta, ele pode atingir o norte do país e ter uma força ainda maior. Maior na escala Richter. A gente lembra, o maior terremoto do Japão foi em 2011 e teve magnitude de 9,1, ou seja, um momento ali de alerta total, preparação para os próximos dias, porque de acordo com os especialistas, esse tremor pode ser sentido em até uma semana, ou seja, até a próxima semana essa situação de alerta continua. Nós temos também cerca de 90 mil pessoas que foram evacuadas ali, estão em regiões mais altas, e ontem tivemos também 30 pessoas que ficaram feridas por conta desse terremoto, isso fora ali danos pequenos ali em relação a estradas, rodovias e alguns locais também que envolvem ali atendimento de várias pessoas. Então, a situação continua muito complicada por lá, Felipe.
Com relação à Indonésia, um incêndio matou mais de 20 pessoas na Indonésia.
Pois é, 22 mortos até agora. Esse incêndio teria começado no primeiro andar de um prédio comercial e ele foi subindo. Por sorte, era horário de almoço, então muita gente tinha saído justamente para poder almoçar. Então, por isso, esse número de vítimas, de acordo com as autoridades, não é até maior. Momento agora de incêndio controlado. Bombeiros estão no local fazendo todo o trabalho ali de rescaldo e verificando se alguma pessoa teria ficado presa durante esse incêndio por lá. Momento também muito tenso e incêndio que, claro, esse fogo foi de forma muito rápida nesse prédio, mas a causa ainda está sendo investigada também, Felipe.
Aquelas escadas ali foram improvisadas. Para quem está nos assistindo nesse momento na Band News TV, a gente mostra pessoas descendo em escadas externas no prédio. Escadas foram improvisadas ali.
Isso, exatamente. Justamente para fazer esse momento de resgate, né, inicial ali, como a gente vê os bombeiros agindo nesse resgate de prédio comercial ali, que tinha uma circulação muito grande. A gente está falando de um local realmente comercial, com um fluxo muito intenso de pessoas, mas que tivemos número de mortos de 22, mas de acordo, inclusive, com o governo, um número até favorável, considerando o cenário.
Beatriz Punch, obrigado a você. Até a próxima.
Obrigada, até.
E obrigado a você também, ouvinte da Rede Bandeirantes de Rádio, em todo o Brasil. Acompanhe amanhã, em conexão também, o Jornal Gente, com a Thaís Freitas, o Cláudio Humberto, Pedro Campos e a Sônia Blota, nessa conexão Band News TV, Rádio Bandeirantes, Rede Bandeirantes de Rádio, em todo o Brasil. Obrigado pela sua audiência. Até a próxima para você, ouvinte da Band em todo o país. Para você que segue a Band News TV, sempre na velocidade da notícia, a gente volta logo depois do intervalo comercial.
Rede Bandeirantes de Rádio.
Deputado Federal Baleia Rossi.
Algumas novelas parecem que nunca terminam. Brigas que tiram o foco do que o Brasil precisa. O MDB transforma trabalho em resultado. Como, por exemplo, a reforma tributária, que simplifica a tributação. Deixa a cesta básica com zero imposto, barateando o alimento. É mais emprego, é mais renda e mais qualidade de vida para sua família. Vem com a gente construir bons capítulos. Feliz é o MDB.
Bandeirantes, uma rádio que tem história, conteúdo de décadas, experiência, avançando e atenta ao mundo que se transforma a cada segundo. Entre o jornalismo analítico, investigativo, de opinião, de prestação de serviço, ficamos com tudo. À frente desse potente microfone, precisão ao reportar os fatos e equilíbrio para dar voz a todos os lados. Para que você pense, reflita, avalie, critique. Cobertura esportiva que vai do bom humor ao debate sério. Cobertura jornalística que só pende para um lado.
O seu.
E com sua audiência, a força para brigar pelos problemas que afetam o seu dia.
O seu bolso.
A sua vida. Para questionar autoridades.
Reivindicar respostas.
Cobrar atitudes. Esta é a sua Rádio Bandeirantes. Fechada com você. Fechada com a verdade.
Sabe aquele prazer que vem no sabor? Na textura, na cremosidade, aquele que faz querer mais uma colherada, mais um pedaço? A felicidade pode sim vir num pote. Experimente Carolina Mais Frutas. 8 vezes mais frutas, porque a vida não é feita de menos. E aqui, o exagero vai além. Tem petit suir, tem grego, leite fermentado, as sobremesas. São mais de 100 produtos para você se deliciar. Iogurtes Carolina. Exagerado por natureza.
Você está na Rádio Bandeirantes. No seu rádio, no aplicativo Bandplay e também no YouTube.
Agora eu vou cantar e vai ter prazer. Pode ir na pesquisa pra mim, guria?
Vai três.
Agora, na Rádio Bandeirantes, Brasil com Z. Com Sônia Blota e Cristiano Panvec.
Comeu a bola.
Olá, você está agora no Brasil com Z, a sua volta ao mundo semanal comigo, Sônia Blota, e com ele, Cristiano Panvec. Tudo bom, Cris?
Oi, Sônia, grande abraço para você e para quem está conosco aqui na Rádio Bandeirantes. Nós estamos juntos em mais um Brasil com Z, o nosso encontro semanal para colocar o Brasil no mundo.
No último ano, o Brasil contabilizou cerca de 1.500 feminicídios, segundo o mais recente relatório de segurança pública, o que representa uma mulher morta por razão de gênero a cada 4 dias. 80% das vítimas foram mortas por companheiros ou ex-companheiros, e cerca de 64% dos crimes ocorreram dentro de casa. No plano global, a situação permanece alarmante. Segundo o relatório da ONU, aproximadamente 50 mil mulheres e meninas foram mortas em um ano por parceiros íntimos ou familiares. Uma mulher ou menina assassinada a cada 10 minutos. E a luta contra a violência de gênero avança também por medidas legais. Em 2025, o Parlamento da Itália aprovou por unanimidade uma lei que classifica o feminicídio como crime autônomo, prevendo prisão perpétua para quem cometer assassinato motivado por ódio de gênero. E sobre este assunto, nós conversamos com a Renata Bueno, ex-deputada italiana, advogada e muito atuante aí na causa a favor da mulher, contra o feminicídio. E Renata, você foi coautora da primeira lei italiana sobre feminicídio em 2013. Eu queria que você explicasse a tua participação nessa época.
Então, foi uma emoção importante porque nós tivemos como a primeira lei que nós aprovamos como diretriz que veio da União Europeia. Então, é uma diretriz através do Tratado de Istambul, que foi um acordo assinado internacional contra a violência da mulher, e nós recebemos isso através da Comissão de Relações Exteriores na Câmara dos Deputados na Itália. Então, foi a primeira lei que nós aprovamos como diretriz da União Europeia. Foi um passo bastante importante na questão do feminicídio. 10 anos, isso já um pouco mais aconteceu, e isso veio já sempre tratado como feminicídio, mas agora, recentemente, então, veio tipificado realmente como crime e com a pena de ergástulo aqui na Itália, que seria uma espécie de uma pena perpétua.
Olha, olha, Renata, se naquela época o assunto sempre foi importante, agora a gente só vê os números aumentando. Você acha que isso é devido a maior número de denúncias ou existe outro fator?
Então, existem vários fatores, Sônia? Veja, a gente tem hoje uma sociedade bastante complicada no ponto de vista social, A gente vê que tem muita relação, tem muito comentário, muito debate sobre essa atual situação psicológica da sociedade, Dizem até uma geração talvez um pouco mais complicada do passado. Claro que o número aumenta, a população aumenta, problemas psicológicos aumentam, essa questão de posse, sistema de posse, sentimento de posse, do homem sobre a mulher. E realmente a gente só vê os números aumentar. E pior, não só o número aumenta, mas as gerações realmente jovens que estão cometendo esse tipo de crime. Eu, no Brasil, acompanho bastante, as mulheres estão muito mais dispostas a denunciar, Existem ações e casas que abrigam, que dão sustentação para essas mulheres, e um sistema que funciona, que é o botão do pânico, esses dispositivos de alerta, enfim, existem vários programas no Brasil, através da Lei Maria da Penha, que funcionam bem. E aqui na Itália é um pouco diferente, porque a gente não vê muitas mulheres denunciarem. Eu não sei se é um pouco essa sociedade, a questão um pouco do casamento, das famílias, que não querem se expor. Então acontece muito realmente que as mulheres não denunciam e chegam diretamente no momento do feminicídio, Isso é muito triste, tem tido algumas campanhas, mas aqui precisava ser muito mais maciço esse tipo de publicidade, esse tipo de conscientização das mulheres. Está tendo uma grave influência sobre a comunidade estrangeira aqui na Itália, eu acho que isso é um pouco comum, porque mulheres que são estrangeiras acabam ficando muito mais suscetíveis, à posse, digamos assim, do homem italiano, do homem local, que seja. porque isso, a mulher está suscetível, porque ela é vulnerável, ela não tem família, ela não tem rede de apoio, ela não tem equipe de socorro, ela tem uma dependência econômica muito grande, às vezes tem uma dependência até de permissão de estar no, sobre o território também, por conta desse casamento, dessa relação familiar. Então a mulher fica muito mais dependente do homem e às vezes a agressão física ela acaba se submetendo para poder ter, né, a sua condição familiar. Então é uma coisa muito agravante e realmente os números aumentam. A gente não sabe, né, eu acho que faltam até essa, uma questão realmente de conscientização, de programas que atuem talvez mais nas novas gerações, na educação escolar. Isso tem sido tratado aqui já também em debates políticos, debates parlamentares, para que se torne uma questão de educação realmente na infância, né? Para que mais uma nova geração crie um pouco mais de consciência no respeito ao próximo.
E aí, doutora Renata, o parlamento italiano aprova uma lei que endurece muito a pena para quem comete feminicídio. Quer dizer, foi uma votação unânime e o feminicídio, quem comete, passa a ter prisão perpétua. Como é que você viu isso?
Isso, inclusive foi realizada a votação no dia 25 de novembro, que é o dia internacional de combate à violência, né, contra a mulher. Então, foi muito interessante, foi um movimento simbólico importante do governo, voto unânime, obviamente eles chegaram num acordo ali com todos os requisitos dessa lei, onde o feminicídio agora é tipificado como crime no Código Penal, tendo a pena, então, de ergástulo, né, que é um tipo de pena, perpétua que eles aplicam aqui. Então isso é bem importante, porque independente, né, antes era julgado como homicídio, né, dentro de atenuantes, agravantes, dentro da sua, do seu tipo de crime. E agora não. Agora, quando é feminicídio, é detectado que é feminicídio, imediatamente já tem a condenação de uma pena perpétua. Isso é bem importante. Só que, claro, né, a gente não pode pensar só na pena e a gente tem que pensar realmente na campanha de prevenção e de conscientização, principalmente das novas gerações.
Ah, com certeza. E além do endurecimento da pena para feminicídio, outros crimes correlatos como stalking, violência sexual, também vão ter um endurecimento de penas. Doutora Renata, na sua visão, quais mudanças concretas que se pode esperar aí na proteção das mulheres, na prevenção desses crimes aí na Itália?
Veja, a mulher, né, como a gente fala, muitas vezes é perseguida. Até no ambiente político, eu dou exemplo, né? Dentro do ambiente político, onde é um ambiente predominantemente machista, nas próprias redes sociais, né, a gente acaba sendo sempre da mulher passível de uma imagem frágil, onde os homens pensam que podem tratar de qualquer forma, né, e julgar de qualquer forma. Então, talvez essas penas, claro, é que a gente não quer só aplicar a condenação, né? Mas para prevenção é importante, porque isso chama a atenção do quanto é grave, do quanto é perigoso tendo uma pena, né, grave, uma pena importante no cenário do crime. Então, o stalking, por exemplo, nas redes sociais, isso é muito comum. Então, a gente, no ambiente de trabalho, enfim, assédios, né? Isso eu acho muito importante realmente que tenha essa conscientização, essas campanhas. Agora, tipificado isso, especificado, né, todas essas modalidades de violência contra a mulher, não só violência física, mas que venha realmente conscientizado isso através de campanhas, enfim, e todo um trabalho aí com os jovens e com as novas gerações, né?
E quando você compara Brasil e Itália nesse quesito, eu queria que você me desse um paralelo, doutora Renata, por favor, e também falasse assim, o que que um país tem feito, o que que o outro tem feito e o que que precisa fazer mais.
Então, veja, o Brasil, ele atua muito bem nessa questão da prevenção, né? A Lei Maria da Penha, e eu falo de gênero porque às vezes o homem também pode sofrer a violência, né? E isso é legal mostrar também, né? Que a gente não fala só em nome das mulheres, a gente fala sempre em nome daquele que sofre a violência. Então, existem muitos aspectos em que as pessoas podem se apoiar. Existe muito suporte, né, na prevenção, em alguém que queira denunciar. Tem muitas atrizes, isso eu acho legal, né, conscientizando, a própria Luísa Brunet, rodando o mundo aí, fazendo campanha sobre isso, fazendo palestras sobre a violência de gênero, enfim. Então eu acho importante essa presença que o Brasil tem e o suporte que o Brasil dá na questão do botão do pânico, na questão dos tribunais de justiça, que imediatamente já dão às mulheres dispositivos de segurança na prevenção de um crime. E aqui na Itália ainda está muito jovem isso. Eu, inclusive, quando deputada, trabalhei nesse projeto do botão do pânico, que daí sim foi de autoria minha, assim, junto com outras deputadas.
Detalha mais pra gente, doutora.
O botão do pânico, na verdade, é uma lei que eu trouxe do Brasil. Na época estava sendo muito bem implementada no Espírito Santo, né, na prefeitura, inclusive com o Tribunal de Justiça. E nós fizemos uma cópia dessa lei que estava funcionando bem, num projeto que estava funcionando bem no Brasil, e trouxemos para a Itália. Então, já com esse dispositivo, onde a mulher que já denunciou ou que já tem ameaça de um companheiro, de alguma pessoa, ela tem esse dispositivo para distanciar a pessoa, onde a pessoa não pode se aproximar e que qualquer problema ela aperta esse dispositivo e a força de segurança, polícia, o que for, tem que estar pronto, próximo para poder ajudá-la, socorrer, etc. Então, existem formas, claro, né? Aí cada um organiza a sua forma de como isso funciona. E aqui na Itália, nós aprovamos isso no meu mandato, como o botão do pânico. Hoje funciona realmente como um dispositivo, né? Como se fosse uma tornozeleira, onde quando o ameaçador se aproxima, isso surge esse alarme, mas ainda não existe uma grande organização de força de polícia para poder dar o suporte imediato, assim, sabe? Então isso é uma coisa que ainda precisa melhorar muito aqui na Itália. E como eu disse, as campanhas de denunciar também, que as mulheres aqui não denunciam. Denunciam muito pouco, ou denunciam e depois voltam atrás e retiram a denúncia, né? Então são algumas formas que depois fica muito mais suscetível a se transformar numa vítima efetiva do feminicídio, né? Então, são essas.
Esse problema da denúncia, ele é cultural, doutora Renata, que você
cultural
percebeu? Ou é cultural, sim, né?
No meu ponto de vista, é cultural. A Itália é um país católico, existe muito esse conceito da família, né? Essa questão, não da subordinação, enfim, mas da mulher dentro de um contexto familiar, e muitas vezes ela não quer se expor. Então, realmente, eu vejo que é cultural.
Se assemelha com o Brasil, na sua opinião?
Sim, mas um pouco menos, né? Eu acho que no Brasil as mulheres são mais arrojadas no ponto de vista da denúncia, no ponto de vista do enfrentamento. É um ponto de vista meio lógico, né? Observando as duas sociedades, assim, eu acho que no Brasil as mulheres são mais arrojadas, mais corajosas, né? Para poder denunciar, para poder enfrentar o problema.
Precisa ter mais coragem ainda? Ainda estamos longe do ideal, né? Porque os números falam por si só.
Veja, eu conversei com várias pessoas, amigas e conheço que já sofreram, passaram por violência, etc., né? E todas dizem a mesma coisa. É uma situação onde as mulheres se encontram envolvidas e que é muito difícil sair, porque elas sofrem uma espécie de pressão psicológica, não só do contexto familiar, muito pior se tem filhos, muito pior se tem dependência econômica, muito pior se não tem para onde ir, né? Se a casa é da família. Então, a mulher acaba se submetendo e dizem que é um ciclo, né, entre a violência e carinho, que depois vira uma lua de mel, e isso se transforma num ciclo vicioso, né? Então, existe uma situação psicológica muito envolvedora da vítima nesse caso. E eu acho que é esse o ponto que é ali que você tem que sentar, né, através, obviamente, de campanhas, sempre de suporte do governo. Você tem que tentar despertar a mulher nesse ciclo, justamente para não ficar envolvida nessa situação que a maioria fica nisso durante muitos anos, para depois tomar coragem de sair.
E doutora Renata, para a gente terminar o nosso bate-papo, super importante, como mulher, ex-parlamentar ítalo-brasileira, advogada, defensora dos direitos das mulheres, que tipo de legado você pretende deixar, assim, para que outras mulheres se inspirem e também atuem em defesa da igualdade de gênero?
Olha, a gente fala sempre nessa questão da independência feminina, né? A gente fala, hoje se fala muito nessa questão da autonomia econômica da mulher, porque eu acho que esse já é um grande passo. Se a mulher tem uma independência econômica, ela consegue sair de uma situação, né? Mesmo com filhos, ela consegue, de repente, se organizar com a moradia, se organizar com a família de uma forma diferente. Então, eu acho que esse é um ponto bem importante, hoje está em voga. Eu vejo, assim, por exemplo, as associações comerciais, São Paulo, vários lugares, fazendo campanhas nesse sentido, né, da autonomia econômica feminina. E, obviamente, não submeter nem mesmo ao primeiro ato, né, não achar que aconteceu uma vez e basta. Né, logo, já no começo, essa conscientização da mulher, que já no começo de uma agressão, no começo de um momento de violência, já tome essa coragem de desvencilhar, porque a situação é sempre mais, vira uma bola de neve, onde a mulher realmente se envolve cada vez mais. Então, a ideia é a gente dar esse tipo de motivação, né? Eu acho que é isso. Eu trabalho em casos de feminicídio aqui na Itália, muito graves, é muito triste ver isso, né? A gente tenta ajudar mulheres também que estão sob ameaça ou sob situação de violência, mas o que a gente quer ver realmente é as mulheres fortes e independentes. Eu acho que esse é o maior legado que qualquer pessoa possa deixar.
Amém! A gente conversou com a doutora Renata Bueno, que é advogada, foi parlamentar ítalo-brasileira, tem um coração aí dividido entre os dois países, mas ela é brasileiríssima, atua há muito tempo na Itália, apesar de muito jovem, e a doutora Renata também é uma defensora da causa pró-mulher. Muito obrigada, doutora, volte sempre ao nosso programa.
Eu que agradeço, Tônia, agradeço a vocês aí sempre pelo carinho e contem sempre comigo aqui, parabéns pelo trabalho.
Uma rápida pausa aqui no Brasil com Z, a gente volta em instantes para falar sobre conflitos. Até já.
Rede Bandeirantes de Rádio.
Durante todo o ano, realizamos fóruns dos mais variados temas, onde especialistas trocam ideias, trazem estudos, pesquisas, lançam desafios, esclarecem e ponderam novas conclusões. São discussões sobre sustentabilidade, vida urbana, mundo rural, saúde, mobilidade e transporte e muitos outros assuntos. Novos formatos, ampliando o seu conhecimento.
Aqui na Bandeirantes.
Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil.
Nossa, dona Romilda, eu tô com um problema com o transporte das minhas encomendas. Os clientes estão muito insatisfeitos.
Ô, senhor Valdir, já te falei pra trocar de transportadora. Vai de Braspress.
Tá, mas o que a Braspress tem que as outras não têm?
Ah, a Braspress tem presença nacional e pode levar suas encomendas pra qualquer lugar do Brasil. Além de contar com uma frota própria e uma robusta central de gerenciamento de riscos. A Braspress tem até aviões.
Ah, então é por isso que todo mundo comenta da Braspress, né?
Claro, é tecnologia, pontualidade e segurança com suas encomendas.
Me convenceu, hein, dona Romilda? Vou ligar agora pra Braspress.
Em São Paulo, ligue 2188-9000.
Siga a Rádio Bandeirantes no Twitter, YouTube, no Facebook e no Instagram. Você informado por dentro das novidades e, claro, interagindo, participando da nossa programação. Nos vemos por lá. Rádio Bandeirantes. Na Bandeirantes, Brasil com Z.
Nós estamos de volta com o Brasil com Z aqui pela Rádio Bandeirantes e com um assunto que chamou a atenção nos últimos dias, porque o governo de Donald Trump nos Estados Unidos passará a focar mais na América Latina e vai se afastar de um papel global, transferindo responsabilidades, em muitos casos, para aliados pelo mundo. Esse novo posicionamento está na nova estratégia de política externa que foi publicada pela Casa Branca. Plano que promete um reajuste na presença militar global do país para enfrentar ameaças urgentes, afastando o país de teatros cuja relevância relativa para a segurança nacional americana diminuiu nas últimas décadas ou anos, diz o documento. Esse documento que expõe o objetivo de reforçar a influência dos Estados Unidos na América Latina e reduzir ao máximo a presença de países não ocidentais aqui na região. Publicação da Estratégia de Segurança Nacional, que ocorreu em meio a essa ampla mobilização no Caribe, que a gente tem acompanhado, e a escalada das tensões sem precedentes dos Estados Unidos contra o governo venezuelano do ditador Nicolás Maduro. José Luiz Niemeyer, que é professor de Relações Internacionais do IBMEC, analisa pra gente aqui no Brasil com Z esse movimento americano de olho na supremacia dos próprios interesses sobre os dos demais países. Professor.
No centro de poder norte-americano, parece que o espaço vital, o espaço geoestratégico norte-americano, que envolve a América Central e a América do Sul, são condições fundamentais para a agenda de Washington, seja uma agenda de defesa, seja uma agenda de política externa. Assim, sob o governo Trump, imagino sob outros governos, mesmo que não sejam tão nacionalistas, os Estados Unidos da América terão que observar a América do Sul com outros olhos. No governo Trump, há uma necessidade com relação à Venezuela, que é a manutenção do fornecimento de petróleo, já que os Estados Unidos da América não pode confiar o tempo todo no fornecimento russo, por exemplo, ou no fornecimento do Oriente Médio, de países aliados ou competidores. Com relação a outros países da América do Sul, Washington também vai manter um tradicionalismo de aproximação, principalmente numa relação bilateral com Colômbia, com Argentina, se for o caso, com Peru, se for o caso. E, por último, temos o Brasil, que nos últimos anos o Brasil vem aumentando a sua participação nos outros de comércio e posicionamento estratégico com outros quadrantes das relações internacionais, por exemplo, com China e com Rússia, além de União Europeia, por exemplo, com relação ao acordo do Mercosul e União Europeia. Por isso que é fundamental um bom relacionamento entre Estados Unidos e Brasil, para que o Brasil também não se distancie dos Estados Unidos, como outros países da América do Sul já o fizeram. Do ponto de vista militar, fica claro que parte dos meios militares norte-americanos serão direcionados para uma maior estabilidade do continente americano, envolvendo aí as três Américas, América do Norte, América Central e América do Sul. São relações mais complicadas para os Estados Unidos da América, na América Central e na América do Sul. E aí a questão militar é fundamental. Precisamos analisar como os Estados Unidos da América vai considerar questões de política interna em contraste a questões de política internacional.
Esse é o professor de Relações Internacionais do IBMEC, José Luiz Niemeyer, participando conosco aqui no Brasil com Z, falando sobre esse novo posicionamento militar dos Estados Unidos no mundo. A gente continua falando sobre conflitos porque está fazendo um ano da fuga de Bashar al-Assad lá na Síria e o início de uma transição política no país que muito chamou atenção na época. Muito se previa, muitas dúvidas existiam sobre o futuro da Síria, mas a Síria, passado este ano, não entrou em um colapso. Bom, o Diogo Braga está conosco aqui no Brasil com Z com mais detalhes, né, Diogo? Seja bem-vindo, um abraço para você.
Oi, Cris, tudo bem? Há exatamente um ano, forças rebeldes iniciaram uma ofensiva contra o regime de Bashar al-Assad no norte da Síria. O movimento, que começou no dia 27 de novembro, durou 11 dias e foi responsável por acabar com o regime que governou o país por 5 décadas. No centro da iniciativa estava o grupo militar islâmico HTS, Hayat Tahrir al-Sham, vinculado publicamente à Al-Qaeda desde a sua criação em 2012 até 2016, quando rompeu laços. Com o avanço da ofensiva revolucionária, Bashar al-Assad foi obrigado a fugir depois de mais de 13 anos de uma guerra civil no país. Em 8 de dezembro de 2024, os rebeldes tomaram a capital do país, Damasco. O grupo militar HTS anunciou então a fuga de Assad, que foi posteriormente confirmada pela Rússia. O jornalista e apresentador da Rádio Bandeirantes, Cláudio Zaidan, analisou a mudança de posicionamento da Rússia em relação ao governo de Assad.
A Rússia, que havia garantido a permanência de Assad no poder durante a Guerra Civil, impediu militarmente sua deposição, com o auxílio também do Irã. A Rússia não se moveu para impedir a marcha de al-Shara em direção a Damasco para a deposição de Bashar al-Assad, porque Putin já havia concluído que o governo Assad estava irremediavelmente comprometido, com capacidade de governar apenas uma área restrita, ali Damasco e região, claro, no noroeste da Síria, onde estavam os soldados russos. É um país fragmentado e Putin se limitou a garantir asilo em Moscou para Assad.
O grupo militar HTS ascendeu ao poder e organiza, na atualidade, uma reestruturação do país liderado por Ahmed Hussein Ashara. A família de Assad governou a Síria em um regime ditatorial desde que Hafez al-Assad, pai de Bashar al-Assad, assumiu a presidência em 1971. Em 2011, aconteceu uma das maiores ofensivas da ditadura contra a população. Durante a Primavera Árabe, manifestações pacíficas a favor da democracia no país escalaram para uma guerra civil entre o governo e grupos rebeldes que almejavam a queda de Assad. Depois de anos de guerra, 528 mil pessoas morreram no total, incluindo